O processo pós-eleitoral em Angola entrou na fase do contencioso e as forças políticas inconformadas com os resultados definitivos divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral avançam para o Tribunal Constitucional, que vai atuar nas vestes de Tribunal Eleitoral. Esta semana terminou o prazo para a entrega de recursos que fundamentem a contestação dos resultados definitivos. Segundo a Lei Orgânica das Eleições Gerais, quaisquer irregularidades verificadas durante a votação ou no apuramento parcial ou nacional dos resultados do escrutínio podem ser impugnadas por via de recurso contencioso, desde que tenham sido reclamadas no decurso dos atos em que tenham sido verificadas. Os partidos UNITA, Casa CE e PRS asseguram que vão recorrer à Justiça para contestar os resultados das eleições gerais, que deram vitória ao MPLA e ao candidato João Lourenço. Para muitos analistas em Luanda, o histórico dos processos eleitorais em Angola revelaram que o recurso à Justiça nunca surtiu o efeito desejado, uma vez que as referidas instituições atuam sob dependência do poder político. As celebrações da vitória do MPLA não tiveram a pompa e a circunstância esperada, tendo ficado reservada aos militantes, que em muitos casos foram hostilizados em várias províncias do país. O Partido de Renovação Social, que conseguiu eleger 2 deputados, assegurou apresentar uma peça junto do Tribunal Constitucional. O líder do PRS, Benedito Daniel, diz que o seu partido não reconhece os resultados eleitorais, mas alega sentido de Estado para felicitar o partido vencedor.
Tendo em conta que o ato de votação foi livre, infelizmente, os organizadores do processo, nomeadamente a Comissão Nacional Eleitoral, não estiveram em altura de garantir a transparência e a verdade eleitoral, tendo contribuído largamente para um processo injusto com resultados administrativos divulgados de forma decrescente. Razão pela qual o Partido de Renovação Social não reconhece esses resultados. Ainda assim, apesar do processo injusto, no quadro de sentido de Estado que caracteriza o Partido de Renovação Social, aproveitamos esta oportunidade para felicitar a candidatura vencedora, o seu presidente e a sua vice-presidente, apelando à dissociação das instituições públicas no espírito de sistema.
Benedito Daniel garante que o seu partido tem provas bastantes para justificar o recurso junto do Tribunal Constitucional. Entretanto, apela à transparência e à independência daquele órgão nas vestes do Tribunal Eleitoral.
O PRS não vai realmente inventar passos que não estejam legislados. O que o PRS vai fazer é cumprir aquilo que está legislado na Constituição angolana. E estamos a fazer fé que é da responsabilidade do Tribunal Constitucional responder positiva ou negativamente todos os referendos que lhes são remetidos. E, portanto, se não responder a tempo, será mais uma vez um pensamento de podermos, se calhar, não confiarmos nas nossas instituições. Mas, de princípio, nós confiamos nas instituições e porque acreditamos que nos dirigimos a um Tribunal Constitucional.
Entretanto, o presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia enumera um conjunto de vícios que, do seu ponto de vista, enfermaram todo o processo eleitoral. Serra Bango defende a anulação destas eleições e sugere a despartidarização da Comissão Nacional Eleitoral.
Mas esse processo, como dissemos nas várias intervenções que tivemos, é que ele nasceu já viciado, não é? O processo nasceu viciado e, digamos assim, inclinado. Porque no decorrer mesmo da sua concretização, sobretudo na fase da campanha, nós assistimos e acompanhamos os vários vícios, as várias irregularidades, as várias faltas e omissões que foram cometidas pela CNE em relação à lei. Foram violadas a lei orgânica sobre as eleições e a lei orgânica de funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral, foram de forma reiterada violadas. E estes vícios, estas violações que cometeram, essas faltas à lei que foram cometidas, são suficientes para que sejam anuladas as eleições. São suficientes. Eu posso enumerar alguns vícios. Por exemplo, a não publicação dos cadernos eleitorais. Este é um elemento fundamental e estruturante do processo. Não é? A não publicação, por exemplo, das listas nas comissões ou nas administrações resultantes do registro eleitoral oficioso é uma delas. A lei estabelece que devem ser feitas. Enfim, o fato de a CNE ter autorizado que cidadãos que não tenham bilhetes de identidade em dia, ou dito de outro modo, cidadãos com bilhete de identidade com prazo de validade terminado, cidadãos com cópia do bilhete, fotocópia do bilhete, cidadãos com talão de recibo do bilhete de identidade fossem votar, isto não está previsto na lei. E, portanto, é motivo suficiente para anular as eleições. O facto de a Comissão Nacional Eleitoral não ter observado vários outros dispositivos que a própria lei estabelece são suficientes o bastante para que as eleições fossem consideradas como fossem anuladas. Mas lá está. A questão é, será que nós, aqui, os nossos tribunais, teriam competência política? Eles até podem ter competência técnica. Competência política, coragem suficiente para anular? Eu tenho sérias dúvidas. Se assim acontecer, vai ser a exceção à regra.
Mas, doutor Serra Bango, o que é que estará por trás deste comportamento da Comissão Nacional Eleitoral, já que é reincidente neste tipo de vícios e também de atropelos à própria legislação eleitoral?
Bom, primeiro é a composição da própria Comissão Eleitoral. Não é? Não me parece que seja todo correto que a Comissão Nacional Eleitoral se componha com base no princípio da proporcionalidade dos assentos parlamentares. Segundo, é que nós temos ainda, as nossas instituições estão muito partidarizadas e a Comissão Nacional Eleitoral não foi a regra. E um dos sinais disto foi a nomeação do seu próprio presidente, que não reunindo os requisitos para ser presidente daquele órgão, e ao arrepio da lei, lhe foi conferido posse. Veja que há um processo de impugnação contra este senhor, que o Tribunal Supremo não fez caso algum, fez descaso daquilo. Pelo contrário, o juiz concorrente que fez a impugnação foi sancionado, foi administrado, foi penalizado.
Para Serra Bango, o recurso ao Tribunal Constitucional pelas forças políticas inconformadas com os resultados eleitorais será mais um exercício de diversão, porque, no seu entender, de lá não haverá nenhum resultado que possa alterar o atual cenário.
Eu não acredito, mas se houver uma mudança de comportamento, eu terei coragem, se o senhor me der o benefício, o privilégio de me penitenciar publicamente. Se o Tribunal Constitucional mostrar um comportamento diferente do que eu estou a dizer, eu terei a coragem suficiente de me penitenciar. Mas eu não acredito, porque veja, há também, veja, outros sinais. O Tribunal Constitucional, a minha questão não é o facto dos juízes serem nomeados pelo presidente. É normal que assim aconteça, alguém tem de os nomear. Mas é como estão nomeados e de onde vêm. Veja que o anterior presidente do Tribunal Constitucional, o federal juiz Manuel Aragão, no momento, na dada altura que deu mostras que não estava de acordo com algumas práticas irregulares, criaram situações para ser afastado. E quem foi nomeada? Uma senhora que era secretária do Bureau Político para uma área qualquer, que 15 dias antes participou numa reunião importante do Bureau Político que tratou questões relativas às eleições, que iriam determinar o rumo das eleições. Foi nomeada para presidente do Tribunal Constitucional, sem que tivesse havido, por exemplo, um concurso público, mesmo que fosse interno, ou um concurso, enfim, foi nomeada. Vim para lá e, de acordo com o estatuto do MPLA, diz o seguinte, já não sei qual é o artigo, todo militante que for chamado ou nomeado para exercer cargos públicos deve fazer de acordo, seguindo as orientações do partido. Portanto, não se pode concluir outra coisa perante isso.
Podemos aqui assumir que estamos perante um entrave ao próprio desenvolvimento do processo democrático em função desta composição das instituições, falo concretamente da Comissão Nacional Eleitoral e também do Tribunal Constitucional. O seu formato é um principal obstáculo à concretização dos objetivos do processo democrático.
Estes são outros, estes são também, mas não estamos perante uma ditadura, claramente. E perante a ditadura, nos regimes ditatoriais, essas instituições não funcionam fora dos parâmetros do que o partido determina. Não funcionam. Estamos perante uma ditadura. Temos uma democracia formalmente. Uma democracia formal, porque está na Constituição, enfim, temos instituições que têm designação próprias do Estado de Direito Democrático, enfim, mas o seu funcionamento, a sua prática, não se coaduna com uma democracia popular, numa democracia participativa e representativa. Não se coadunam. E, portanto, eu tenho sérias dúvidas. Os partidos que quiserem reclamar podem fazer, é assim mesmo, devem seguir aqueles passos, mas não terão frutos nenhum, não terão resultados. Não terão resultados. E aqui, por isso, eu advogo que estes processos, os processos de desenvolvimento, de crescimento, mudanças, dependem, em primeira instância, do cidadão, do empenho, da participação dos cidadãos. Este processo eleitoral depende dos cidadãos, daquilo que os cidadãos entenderem como deve ser o processo. Os cidadãos já deram mostras, estão muito empenhados no processo de mudança e deram o primeiro sinal claro. Mas o sinal claro não está terminado. Depende sempre da vontade dos cidadãos. É preciso não desrespeitar a vontade do cidadão. É preciso não desconsiderar aquilo que é a vontade dos cidadãos. Os cidadãos manifestaram um desejo nas urnas. E este desejo tem que ser expresso de forma clara, de acordo às regras. Este desejo está expresso nas atas. Tá? As atas simples dizem qual foi a vontade do povo que é soberano, mas não está a ser dado a conhecer qual foi a vontade do povo que é soberano.
Apelar às instituições internacionais, acha que é uma solução?
Não é uma solução imediata. Primeiro, aqui o princípio da soberania dos Estados, não é? Portanto, não vai haver, apesar de haver um direito internacional de ingerência, não é? Não vai haver aqui, por exemplo, uma intromissão direta, grosseira, muito evidente do Estado para alterar este estado de coisas, para alterar isso. Não vai haver, assim de forma direta. Provavelmente aquilo tem mais um efeito moral para quem reclama do que propriamente um efeito prático.
Por sua vez, o analista político Albino Pakisi considera que a desconfiança entre os principais atores políticos envolvidos nestas eleições é um dos constrangimentos que beliscam a verdade eleitoral e a transparência do próprio processo.
Não duvidamos sobre aquilo que se publica hoje nos resultados, porque, entretanto, no princípio já cometemos erros. Então, os resultados divulgados dão essa vitória, de facto, ao MPLA, que não é necessariamente essa vitória com este tipo de deputados, com os 124, não é? Porque talvez há quem diga, não é, que a UNITA terá ganho as eleições. Mas o meu entendimento é o seguinte: quem ganhou as eleições, na minha visão, é aquele que foi escolhido pelo povo. O Adalberto, quando diz que eu vou me submeter àquilo que as atas nos disserem, está a dizer: eu terei ganho ou não terei ganho as eleições. Esta é a minha visão. Então há uma dúvida, há uma suspeição sobre isso. Entretanto, o maior problema reside não nisto, mas reside nos comissários que não foram escolhidos. São 17 comissários da Comissão Nacional Eleitoral e apenas foram 5 escolhidos para o centro de escrutínio. Isso é que provoca problemas. Provoca problemas de confiança.
Esta escolha, do seu ponto de vista, foi intencional?
Foi intencional. Foi intencional. E nós temos dados muito sérios, de que alguns generais do MPLA, a semelhança do Copelipa e do general Dino, que mandavam em José Eduardo dos Santos, estão a comandar as eleições. Este é o dado que nós temos, que são dados graves. Ou seja, mandaram no centro de escrutínio. Isto é um problema gravíssimo. Entretanto, me parece a mim que o MPLA terá ganho mesmo as eleições. Esta é a minha visão. Por quê? Eu vou separar as águas. Temos o MPLA e temos o João Lourenço. Algumas pessoas ainda confiam na pessoa do João Lourenço, por causa das mudanças que tem que fazer. E que fez na legislatura passada. No consulado de João Lourenço, de 5 anos, de 2017 agora até 2022, João Lourenço fez mudanças que só ele consegue fazer dentro do próprio partido. E o partido está partido. O MPLA está partido. Entretanto, me parece a mim que a força da oposição também é muito grande. Desculpa, estou aqui a fazer uma sabagulhada, mas é importante dizer isso. E nós temos que olhar para as eleições como um processo de pacificação. Agora, vamos então correr. Vamos correr para onde? Vamos correr para a Vitória, quer dizer. Vamos correr para a Vitória. A UNITA, quando tem 90 deputados, significa uma estabilidade muito grande. Significa que o Abel trouxe uma grande potência ao partido UNITA. O Abel, a sociedade civil e também o próprio Bloco Democrático. O MPLA está com 24, maioria absoluta. Resolve tudo no Parlamento, mas há uma força da oposição muito grande. Então, como é que vamos fazer? Vamos caminhar.
Finalmente, Albino Paquisi também é de opinião que o recurso junto do Tribunal Constitucional pelas forças políticas da oposição será mais um nado morto. Por outro lado, Albino Paquisi prevê um mandato turbulento de João Lourenço por governar mais 5 anos contra a vontade dos angolanos.
O contencioso eleitoral pode acontecer, é verdade. Pode acontecer. Mas também, me parece a mim que em nome da paz, em nome da estabilidade, em nome da harmonia no país, nós temos que avançar. E é isto, é esta mensagem que está a ser passada pelo próprio Adalberto da Rocha Júnior, que representa hoje uma UNITA nova. A UNITA hoje é nova, a UNITA não é aquela UNITA da marca.
Então acha, o doutor Albino Paquisi, que o recurso ao Tribunal Constitucional é apenas... apenas um exercício de diversão, cumprir o que está previsto na legislação?
O recurso ao Tribunal Constitucional, meu irmão Araundipa, não terá respaldo. Por quê? Não digo que não tem respaldo legal, mas quem manda no Tribunal Constitucional é Laurinda Cardoso. Laurinda Cardoso é membro do MPLA. Se desvinculou, mas os homens do MPLA que estão no aparelho do Estado ou então noutros poderes obedecem aquilo que diz o MPLA. Portanto, nós vamos ver uma coisa aqui. Não terá respaldo, não vai funcionar. É como todas as denúncias que a UNITA fez no Tribunal Constitucional não tiveram respaldo, quando são contra o MPLA. Mas aqui uma coisa que nós temos que perceber. Serão mais 5 anos da governação de João Lourenço. João Lourenço vai arrumar o MPLA. Esta é a minha visão. João Lourenço vai arrumar o MPLA.
Mas acha que esta arrumação será pacífica ou ainda vai dividir cada vez mais o próprio partido?
Não, vai dividir. O João Lourenço vai dividir o MPLA. O João Lourenço tem esses 5 anos para arrumar o MPLA.
Isto será benéfico para a gestão política do próprio líder?
Será pacífico. Por quê? Porque há uma malta considerável, inclusive da sociedade civil, que está com o João Lourenço nas mudanças que está a fazer. Não é? Convenhamos, por exemplo, que este facto de termos enterrado o José Eduardo Santos no dia 28 de agosto, depois da sua morte, com aqueles grandes problemas, trouxe muito azedume na boca de muita gente. Mas aqui um problema. O João Lourenço tem a missão de arrumar o MPLA. Porque se ele não arruma o MPLA em 2027... O MPLA vai perder as eleições. Em 2027, o MPLA vai perder as eleições. Não é? Nós sabemos isso. O MPLA vai perder as eleições em 2027.
Mas, doutor Albino, como é que o MPLA vai perder se o formato continua o mesmo? Quer da CNE não. E também do Tribunal.
Não é o mesmo. Vamos ter alguma tranquilidade. vamos ter alguma tranquilidade, porque quando digo que o João Lenço vai arrumar o MPLA, o João Lenço vai desfazer o MPLA do Estado, ou seja, vai se desfazer o MPLA do Estado. Mas há aqui uma terceira via que muita gente não tem dito, que é a sociedade civil. Nós temos uma sociedade civil muito esclarecida, e se o MPLA não tem cuidado, nós vamos ter uma governação de 5 anos muito turbulenta. Muito turbulenta por quê? Porque esse poder não é legítimo. Como diz a nossa Constituição no seu artigo 4, a soberania, terceiro, o artigo, a soberania pertence ao povo, e no artigo 4, quer dizer, o poder tem que ser ocupado, portanto, justamente, não é legítimo. Você passa na rua hoje, vai no café, todo mundo diz quem ganhou as eleições não é o MPLA. Entretanto, vamos admitir isto, porque João Lourenço tem que fazer essa mudança e vai fazê-la. Qual é a perspectiva? A perspectiva é que temos mais 5 anos para frente, e em 2027 nos parece a nós que não é o MPLA que vai ganhar as eleições e vamos ter um país normal. Me parece a mim, por causa daquilo que João Lourenço fez no estrangeiro.
Albino Paquice, Serra Bango e Benedito Daniel foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.